debate das 10. No debate das 10 de hoje, os secretários e 2013, uma avaliação desse primeiro ano nas secretarias de Cultura e Esportes e Finanças. Eu tenho aqui nos estúdios o secretário Alessandro Palmeira. Por telefone vamos ter a participação do Ney Kiduti. Vamos fazer uma avaliação desse ano e falar dessa reta final, porque tem muito assunto aí na pauta das secretarias. No caso de Cultura e Esportes, festa de fim de ano, né? Já tem algumas perguntas aqui para o Alessandro. No caso de Finanças, 13º salário, fechamento do ano financeiro. Se você tiver perguntas, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeú.com.br. E também pode participar pelo Face da Pajeú, tem várias ferramentas aí para você conversar com os secretários. Já tem algumas perguntas chegando, mas antes, Alessandro, prazer tê-lo conosco. Em linhas gerais, para a sua secretaria, considerando ter sido o primeiro ano de gestão, que é sempre um ano de arrumação da casa, o ano foi positivo na sua avaliação, prazer tê-lo conosco.
Prazer, Nil, primeiramente bom dia, né, a você, a Michelle, a Tito e a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, na realidade, como você bem colocou, esse foi um ano, né, digamos assim, um ano de aprendizado, né, costumo dizer isso, onde a gente, nós acabamos nos deparando, não é assim, com a secretaria um tanto complexa, assim, no sentido da nossa proposta ser de resgatar os nossos valores culturais, né? Algumas expressões artísticas, né? Nós fizemos, dentre outras coisas, só pontuando esse fator que é importante, nós fizemos um mapeamento na zona rural do nosso município para que nós pudéssemos atingir o máximo de sítios, de comunidades rurais com apresentações culturais, artísticas e também esportivas. E aí nós não conseguimos atingir os 100%, claro, por tamanha demanda, né? Mas isso aí, citando um exemplo, né, desse nosso início, dessa nossa dificuldade, foi com relação exatamente assim à questão da zona rural, que a gente aproveita o espaço, né, para dizer que com certeza nós iremos chegar às comunidades que nós ainda não conseguimos chegar, né, levando a cultura, levando o esporte, levando todas as expressões culturais para a zona rural. Inclusive isso é uma exigência do prefeito José Patriota, né, que tem esse olhar voltado para a comunidade rural. Então, nós tivemos, meu Júnior, apesar da dificuldade, como falei para você, por ser um ano de aprendizado, a gente está aprendendo a lidar com a parte burocrática, com a questão das licitações, com a questão dos contratos, né, que confesso aqui que é bem trabalhoso, e aí a gente acaba, de certa forma, se esbarrando um pouco na burocracia, né, por não conhecer de perto. Hoje nós já conhecemos essa parte, mas quero dizer que nós, vou citar aqui algumas ações, né, da Secretaria de Cultura e Esporte, que nós realizamos esse ano e que, graças a Deus, com êxito, com sucesso. Então, a nossa avaliação é, sem sombra de dúvida, extremamente positiva, né, por ser esse ano de aprendizado, como falei, e diante do número de ações que nós fizemos, e também como a população recebeu essas ações, né, a forma, os elogios que nós recebemos. Claro que também aconteceram algumas críticas, entendemos que isso faz parte do processo, entendemos que isso é natural, sem sombra de dúvida, as críticas sempre vão acontecer, inclusive elas também são importantes, também são pertinentes para que a gente busque melhorar as nossas ações, as ações voltadas para a cultura e para o esporte do nosso município. Começando pela cultura, nós realizamos, né, logo no início, em janeiro, nós realizamos a nossa primeira quinta cultural, que teve como tema o frevo, né, o carnaval, que já era, digamos assim, um esquenta para o carnaval. Logo depois, no início de fevereiro, nós tivemos o baile municipal, né, que foi um baile assim, elogiadíssimo, né, um baile que teve uma participação maciça da população afogadense, né, recebemos vários elogios. Nós fizemos um carnaval que também, assim, que acabou acontecendo no dia 9 de fevereiro, logo no início da nossa gestão. Então nós tivemos aquela dificuldade, né, era o início, a gente estava aprendendo, mas aí conseguimos fazer um belíssimo carnaval, tendo o tabaqueiro, né, como protagonista, né, como principal figura do nosso carnaval, que teve como tema a tradição dos tabaqueiros. Nós realizamos, todos os meses nós tivemos quinta cultural, todos os meses. Trouxemos um projeto que é o Cultura Livre nas Feiras, que é em parceria com a Fundar, com o Governo do Estado, inclusive em parceria também com a Rádio Pajeú, né, o Cultura Livre nas Feiras, que aconteceu no sábado pela manhã, era transmitido pela Rádio Pajeú. Nós tivemos uma participação também ajudando de uma forma consistente com a Paixão de Cristo, nós realizamos duas conferências municipais de cultura, né? Estaremos agora em fevereiro, janeiro para fevereiro, realizando a conferência municipal de esporte, né? Que não aconteceu e nós estamos tentando também realizá-la. Nós tivemos outro projeto que é o Cultura e Arte na Praça. Esse aqui acontece a cada 2 meses, né? Onde nós, nesse projeto, nós contemplamos todas as expressões artísticas do município, né? O frevo, contemplamos o maracatu, contemplamos os poetas, os cantores, a dança, o teatro. Então, assim, esse Cultura e Arte na Praça, inclusive, também com exposição dos nossos artesãos, contemplamos os artistas de uma forma geral. Tivemos também uma conferência, apoio aos bacamateiros, né, inclusive por 2 momentos esse ano. Realizamos o concurso regional de quadrilhas juninas, o primeiro concurso regional de quadrilhas juninas, onde nós conseguimos lotar o centro esportivo. Foi, assim, né, somos suspeitos de falar, mas foi um sucesso, um grande sucesso. Nós realizamos a 9ª Expo Agro, né, e apesar da dificuldade, apesar desse momento que nós vivemos de seca, nós conseguimos realizar um Expo Agro também interessante, com participação muito boa de público. Realizamos também um ciclo junino aqui, onde teve uma participação durante o ciclo junino de 15 dias, né, praticamente de atrações na praça de alimentação, em alguns polos aqui da nossa cidade. Nós tivemos o Arraial na Minha Rua, né, esse é um projeto que já vinha acontecido na gestão passada e aí que nós abraçamos, não é pela, pela beleza do evento e aí como incentivo também para as nossas ruas, para os nossos bairros. Nós realizamos também um encontro de bandas e fanfarras, né, que foi agora esse mês, que foi um evento assim, também bem interessante, onde mais de 10 bandas de cidades aqui vizinhas, de cidades do Sertão do Pajeú participaram, com um público também muito bom. Nós realizamos o Cine Clube, e esse projeto onde a gente leva para os bairros do cinema com pipoca, e aí há uma discussão também dos filmes que nós apresentamos. Realizamos um fato que foi assim, extremamente importante, bem rapidinho, extremamente importante, que foi a reativação do balé cultural do nosso município, e esse balé que tem nos dado muita alegria, muitas alegrias, que é coordenado pelo Tiago Kessio, e aí a gente tem um prazer e uma satisfação muito grande, né, de ter reativado o balé e aí dos frutos que esse grupo tem nos trazido. Nós também criamos a Junina Sanfoná, que foi vice-campeã pernambucana, né, no concurso de quadrilhas na cidade de Recife. Realizamos um teatro aqui, que foi o Teatro das Priscilas, isso na parte da cultura. Cultura no Circo, o circo do Cheirosinho, né, que veio para cá, nós fizemos uma parceria com ele. Teve o Expresso Cultural, que também foi para a zona rural, que foi para os bairros do nosso município. Tivemos o Dia do Frevo, o Afro-Rock, né, que iremos manter sem sombra de dúvida. Realizamos a oficina de massa de papel machê, coordenada pelo artista plástico Benjamin. Realizamos isso tudo na parte da cultura. E só para dar uma pincelada rápida na parte do esporte, Nil, bem rapidinho, nós realizamos a reforma do Estádio Vianão, né, que aí foi uma grande reforma. Temos um projeto que é o projeto Esporte nos Bairros, né, onde a gente atinge as crianças do nosso município, né, até 14 anos de idade. Realizamos também vários campeonatos de xadrez. Teve também a reforma do centro desportivo. Tivemos a realização, que esse aí talvez tenha sido o marco da nossa gestão na questão esporte, que foi a realização do Campeonato Brasileiro de Handebol Feminino, onde o clube português, que representava o município de Afogados da Engazeira, foi o campeão. Então, nós conseguimos dar uma visibilidade maior ao nosso município, trazendo esse Campeonato Nacional de Handebol aqui para Afogados. Realizamos também o Jocipe de basquete. Nesse, Afogados da Engazeira, pela primeira vez, foi campeão. Realizamos também o Jocipe de handebol, sendo a seleção feminina campeã e a seleção masculina vice-campeã. Então tivemos uma participação muito importante, muito interessante também nesses eventos. E participamos da Copa TV Asa Branca de futsal, onde nós chegamos no quadrangular final, inclusive também com grande participação dos meninos. E por fim, né, nós tivemos agora, que foi a nossa seleção afogadense, né, na participação na Copa do Interior, onde também conseguimos um vice-campeonato, né, que muito nos honra.
Muito bem. Está aí a avaliação geral do Sandrinho. Quem quiser fazer observações, falar sobre, avaliar também a atuação da Secretaria, 3838-1213 ou pela internet no www.radiopajeu.com.br. Sandrinho, dentro das questões que você falou, só para para fazer uma para pontuar sobre uma questão. Esse encontro de bandas depois teve uma repercussão sobre a história da igreja presbiteriana, de que não teria atrapalhado o culto. A secretária já manteve contato com a igreja, já se comunicou para esclarecer o que aconteceu?
Já sim, eu falei com o pastor, né, liguei para ele pedindo desculpa, né, que na realidade nós acabamos não mandando ofício, até porque dentro da nossa ideia, da nossa programação, esse evento ele acontecia às 6 horas da tarde. Né? Então, assim, como algumas bandas acabaram chegando um pouco atrasadas, então o evento acabou também atrasando um pouco. Nós colocamos duas pessoas, inclusive o diretor do esporte Edgar, o Henrique, para irem para avisar as bandas que quando passassem na frente das igrejas, elas parassem. Só que como eram muitas bandas, e aí umas ainda chegavam tocando, e aí acabou, na realidade, atrapalhando um pouco. Já mantei contato, como falei, com o pastor, já pedi desculpas a ele, quero dizer que isso não irá mais acontecer de forma nenhuma, que em outros momentos nós iremos encaminhar um ofício. Quero aproveitar o espaço também, Nil, para dizer às pessoas, né, que fazem parte da igreja, de que a gente não fez de forma nenhuma por maldade, de que a gente acabou sendo atropelado por essa questão de atraso. O início, na realidade, o evento teria uma participação de 17 bandas, né? Claro que algumas acabaram não participando. Então, por um número tão grande, então algumas bandas, repetindo isso, acabou chegando atrasada, e aí algumas passaram na frente da igreja no horário do culto, mas aí também quando foi pedido pelas próprias pessoas da igreja para que pararem, foi parado, né? E aí a gente deixa aqui as nossas desculpas.
Estou perguntando porque é oportunidade, inclusive, claro, que você faça um esclarecimento. Tem perguntas para o Sandrinho, mas eu estou também na ponta da linha com o Ney Kiduti, secretário de Finanças do município. Ney, em linhas gerais, para as finanças, porque uma coisa é a arrecadação, o repasse do FPM, outra coisa é a política de arrecadação própria da prefeitura. Somando o que foi positivo, as dificuldades enfrentadas, dá para dizer que o ano vai chegando ao final com uma avaliação positiva da sua secretaria? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Sandrinho, Michele, Tito e todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Apesar desse momento de crise, de seca que estamos vivendo, nós procuramos fazer um planejamento aqui um pouco arrojado para que os nossos compromissos fossem cumpridos. Então, com algumas dificuldades, nós estamos aqui, já entramos no mês de dezembro, né? E seguramente posso dizer aqui que até o mês de novembro nós honramos todos os nossos compromissos com fornecedores, com o salário dos nossos servidores. Tivemos uma ação inovadora que foi poder até agora pagar aposentados e pensionistas juntamente com a folha, a nossa folha do efetivo, tá entendendo? Então isso foi uma coisa que o patriota pediu bastante, que a gente pudesse antecipar e que fizesse as contas de uma forma que fosse atendido os nossos aposentados. E até agora nós tivemos essa condição. E estamos aqui exatamente fazendo as contas para podermos terminar esse ano de 2013 cumprindo e honrando todo esse nosso compromisso dentro do planejamento, que foi uma das diretrizes do prefeito Patriota logo no início da gestão. Uhum. Quer dizer, nós temos que terminar o ano de uma forma positiva, mas ao mesmo tempo nós precisamos começar o ano com caixa suficiente para dar continuação a esse ano, que foi um ano assim atípico para a gente, né, devido a esse momento de seca, onde houve um grande investimento na questão hídrica, principalmente na zona rural, e então foram recursos que foram emergencialmente, que tiveram que ser deslocados para essas ações na zona rural e também na zona urbana, aonde se tivéssemos um ano de inverno, com certeza esses recursos seriam transferidos para outras ações, ou não na mesma velocidade, né, que implementamos durante esse ano. Até porque uma das duas grandes ações que o prefeito colocava durante o processo eleitoral, era que queria universalizar a água na zona rural e calçar todas as ruas, pavimentar todas as ruas que tivesse acima de 6 residências. Então, dentro dessa proposta, nós procuramos intensificar aí isso durante esse ano. Independente da questão da seca, essa ação e esse projeto ele vai continuar durante os outros 3 anos da gestão do prefeito Patriota.
Ney, do ponto de vista da arrecadação própria, dos tributos como ISS e IPTU, esse ano a prefeitura conseguiu, você já considerando inclusive que você fez parte da gestão anterior, foi possível melhorar a arrecadação?
Veja, Nil, eu não posso te dizer em números redondos, até porque eu recebi o convite de participar do seu programa, era 8 horas da manhã, e a gente não tinha, humanamente era impossível que eu pudesse te dar um resumo com mais precisão. Mas eu te digo que com certeza houve um aumento, não o aumento que nós esperamos. Nós estamos aqui fazendo um trabalho nos bastidores, onde no próximo ano vai haver um recadastramento de todos os imóveis do nosso município, né? E é dentro desse recadastramento que nós esperamos que essa arrecadação ela possa crescer. Você sabe que a cidade cresceu bastante e existe aí inúmeros imóveis que estão no município, mas que não são cadastrados. Então é aquela questão assim, você paga o IPTU e a casa vizinha, a sua, não paga porque essa casa não está cadastrada. Tu tá entendendo? Então, trabalho nós vamos começar a partir do próximo ano. Já estamos tratando de fazer a base do início desse trabalho e com a conclusão desse trabalho, que deve durar todo o ano de 2014, com certeza teremos aí um aumento significativo na nossa arrecadação para que o prefeito tenha mais tranquilidade de poder investir esse recurso, né, em benefício da nossa população.
Ney, a Socorro Brito já pergunta aqui, eu iria perguntar, mas querendo saber de previsão de pagamento do 13º salário.
Pronto, já, como eu havia dito a Michele, né, hoje, dia 10, acontece o primeiro repasse do mês de dezembro e que precisava ver o recurso que foi destinado para o município de Afogados para podermos fazer as contas e poder anunciar exatamente com segurança para vocês a previsão do 13º. Estou aqui nesse exato momento em uma reunião com a secretária de Educação, Vera Tânia. Tive agora há pouco contato com a Secretaria de Saúde e nós já confirmamos aqui que o 13º será pago no dia 20, na sexta-feira da próxima semana.
Então
dia 13º, estamos aqui exatamente reunidos para tomar essa decisão. E está decidido que dia 20 vamos pagar o 13º, sim.
E isso, obviamente, para todas as secretarias, né, Ney?
As secretarias, como eu estou dizendo. Estou com a secretária de Educação aqui na minha sala nesse exato momento. Entrei em contato com a Secretaria de Saúde e a outra é a Secretaria de Assistência, que a gente já sabe que podemos afirmar que no dia 20 vamos pagar, sim, o 13º do nosso município.
Muito bem, voltamos aqui, secretário Alessandro Palmeira aqui nos estúdios. Vou falar essa questão do fim de ano, Sandrinho. E aproveitar para, se a gente for fazer qualquer pesquisa que eu vou fazer agora, eu estava pensando até em liberar, eu tenho a impressão de que as pessoas têm uma opinião parecida com essa história do parque de diversões, porque a reclamação da ouvinte, e outras pessoas estão falando aqui, o Marcos, a Amanda, também são três pessoas aqui com opinião parecida, reclamando porque o parque de diversão fica num lugar e a festa vai se concentrar em outro. O parque fica no parque de eventos, a festa na Rio Branco, né? Por exemplo, a Amanda dizendo que esteve em Flores há pouco tempo e o parque estava junto da festa. Aí aproveitava a festa e o parque. Essa questão sempre deu muita polêmica. Vamos ouvir, pode ouvir três pessoas aí rapidinho, cinco. 38381213. Na sua opinião, o que você acha dessa organização da festa de fim de ano? Porque a proposta, me parece que a definição é do palco da festa na Rio Branco e o parque no pátio de eventos. Alô do telefone.
Alô, meu Júnior.
Diz Paulo Roberto, o que é que tu acha?
Alô, meu Júnior, porque aqui é assim. Quem se atalha com a diferença, não se atalhada, o parque é de frente da igreja.
Sim.
E aqui vai ser na quadra para o povo ir lá para Rio Branco. Até fica muito distante. O parque dos pais é brincar com a corda não, viu?
Pronto, tá aí o Paulo Roberto. Essa questão do parque já teve tanta polêmica por conta de parque aqui, né? 3838-1213, também pelo portal Pajeú Rádio Web. Alô, do telefone.
É, Sandro Pereira.
Diga, Sandro.
Minha opinião, Nilo, né? Eu acho que deveria ser mesmo na rua, que nem antigamente. Foi mais proveitoso.
Certo.
Entendeu?
Ok, Sandro, obrigado, amigo. 3838-1213. O Marcos aqui, pela internet, na opinião dele, está desorganizado, porque desde que ele se entende de gente, nunca ouviu dizer que o parque ficasse separado da festa. Alô, do telefone.
Bom dia, meu amigo Nil Júnior, Marco Montenegro.
Oi, Marcos, diga lá.
Meu amigo, eu também concordo, o parque tem que ser no centro da cidade, ao lado da igreja, é uma tradição, é cultura do nosso povo. Então, por que as festas vão acontecer? É uma boa pergunta essa. Na Rio Branco, e o parque onde os pais vão levar suas crianças ficam afastados da cidade de Afogados. Eu acho que é um equívoco, é um grande erro, e na minha opinião, o parque também tem que ser no centro de Afogados da Engazeira.
Ok, Marcos, está aí sua opinião. Já ouvimos quantas pessoas? Três, vamos mais duas aí. 3838-1213, eu já tinha registrado a opinião da Patrícia, reclamando aqui, dizendo que agora, me diga, senhor prefeito ou secretário, se isso não é um descaso, o parque num canto, a festa no outro, porque tudo vai ser na Rio Branco, só o parque na estação. Direitos são iguais, deveriam ser para todos. É injusto, todos na avenida e o parque sozinho na estação. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil.
Quem fala?
Expedita Maria da Silva Laurentino.
Diga, Expedita.
Eu acho que o parque tinha que ser no centro mesmo, na praça. Junto, era mais melhor toda a vida, não foi?
Certo, amiga, sua opinião. Obrigado. Quando a Patrícia disse, é injusto hoje na avenida e só o parque sozinho na estação, lembrei de uma música de Adriana Calcanhoto. Você entrou no trem e eu na estação vendo o trem. Fugir também não dava mais. Parece uma música aí que fala esse negócio. 3838-1213. Alô, do telefone.
Alô.
E quem é aí?
Ivone dos Santos Silva.
Ivone diz o quê?
Olha, o ano passado a festa já não prestou por conta disso.
Eita.
Então, se é uma vez no ano, por que não esse parque não ficar na praça? Tem que ficar na praça.
Ok, amiga, registramos. Secretário, todo mundo, a posição me parece genérica, de que não tem sentido o palco na Rio Branco e a festa lá no pátio de eventos. Por que é que vai... Isso não vai realmente criar dor de cabeça para a secretaria, não, considerando que os ouvintes estão, a população está reclamando?
Nil, na realidade, são questionamentos que, sem sombra de dúvida, são questionamentos pertinentes, né? Até porque nós precisamos, como gestores, precisamos ouvir a população, né? Isso aí, sem sombra de dúvida, é o que deve ser feito. A gente deve, sem sombra de dúvida, escutar a população. Agora, quero dizer, ao mesmo tempo, Júnior, que da mesma forma, né, que tem essa tipo de opinião, tal, até porque também, como eu falei, existe uma pertinência nessas opiniões, algumas pessoas aqui também, do centro da cidade, pessoas que moram aqui nas proximidades da Rádio Pajeú, dos Correios, no local, na Rio Branco, onde o Pop Park ficava, várias pessoas, inclusive, até tentaram fazer, não, iniciaram uma baixa-assinada, vieram conversar com a gente, por conta da questão do parque ser aqui. Então, assim, às vezes as opiniões acabam sendo divergentes. Como você fez essa pesquisa, cabe a gente também buscar e explicar à população o porquê dessa decisão. E aí, no dia 9 de agosto de 2013, lá na sede do Ministério Público, aconteceu uma reunião, né, juntamente com a promotora de justiça, doutora Fabiana de Souza Silva e Albuquerque, o promotor de justiça, doutor Oscar Ricardo de Andrade Nóbrega, como também alguns secretários municipais, como Silvano, o secretário executivo de cultura, César Tenório, várias pessoas que organizam eventos aqui no nosso município, também participaram dessa reunião, que vale dizer, aconteceu no dia 9 de 10 de 2013. diante dessa polêmica, me remete a outra polêmica que vinha tendo aqui no nosso município com relação às festividades, né, acontecerem na Avenida Rio Branco. Uhum. E aí a promotoria queria que, inicialmente, né, era uma decisão, inclusive, da doutora Ana Marques, de que as festas não podiam acontecer na Rio Branco. E aí vários segmentos, várias pessoas que organizam eventos na Rio Branco buscaram a promotoria, buscaram realizar reuniões, brigaram junto, também, claro, solicitando o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, para que a gente fizesse essa reunião com esses promotores. Na realidade, a própria promotoria se antecipou a gente e nos convidou para fazer parte dessa reunião. Então, quer dizer que ficou acordado nessa reunião, juntamente com os promotores, vale salientar e enfatizar isso, que ficou tido algumas definições. Então, aqui no ponto 3, no artigo 3º, diz o seguinte: o parque de diversões ficará no centro desportivo ou no início do anel viário, que é exatamente ali na estação, a critério da Prefeitura Municipal de escolher, no caso, onde ficaria, se no centro desportivo ou se no anel viário, durante o período das festividades de Natal e final de ano, preservando, assim, a mobilidade da Avenida Rio Branco. Então, isso aqui foi decidido em uma reunião, juntamente com os promotores, né, do nosso município. E aí, o que se pode fazer, né, é uma sugestão que eu posso dar, até porque, como falei, a gente não tem nada contra ninguém, de forma nenhuma, a gente está para ouvir, nós estamos para discutir sem problema nenhum. Essas pessoas, né, elas podem tentar fazer, procurar a promotoria, pode procurar a Secretaria de Cultura, para que a gente tente montar uma reunião e rever isso. Agora, quero dizer, né, que ficou assinado por todos os participantes, né, repetindo que
essa proposta coletiva, foi de quem? Do Ministério Público, para liberar... festa, tinha que o parque ficar lá.
Exatamente. Foi porque, assim, com relação à questão das festividades na Rio Branco, um dos pontos que era levantado era exatamente a questão da mobilidade, do trânsito, tal, que ficava muito tempo fechado. Como as nossas festividades iriam acontecer esse ano na Rio Branco, né, 2 dias, no dia 31 e no dia 1º, então, apenas lá em cima, na Rio Branco, e mesmo assim ainda com algumas ruas liberadas para passagem de carros, o que acaba não acontecendo com o parque, né, quando ele fica aqui no centro, tem uma certa dificuldade para isso. Entendendo assim, a promotora Fabiana de Souza, a doutora Fabiana, diz que preferiria, foi colocado por ela nessa reunião, de que, para ser preservada essa mobilidade na Avenida Rio Branco, o parque ficaria ou no centro desportivo ou ali no anel viário. Vale dizer também, Júnior, por exemplo, ainda hoje eu já conversei com 2 donos de parque, ainda hoje, e um já está até, inclusive, depois de meio-dia, vai estar armando o parque lá na estação, não reclamou de nada comigo. O outro, que é o Otávio, mantive contato com ele também por telefone, ele que trouxe há poucos meses, está com 2 meses mais ou menos, próximo ao Dia da Criança, um parque lá para o Centro Esportivo, que também foi um sucesso, que não estava tendo festa nenhuma lá no Centro Esportivo, não tinha festa, não tinha uma banda tocando, um som ligado, a não ser o som do próprio parque, e a população afogadense participou de forma maciça também lá, sabe? Participaram, eles estavam presentes lá, as crianças estavam presentes. Inclusive, o proprietário do parque quer trazer novamente agora no final do ano. Então, se não tivesse tido resultado nenhum, ele não queria voltar para o Centro Esportivo. E vale dizer também que recebemos elogios de famílias por ter colocado o parque lá até para a própria questão de segurança das crianças. Sabe? Também aconteceu isso. Então, assim, as opiniões são diversas, nós estamos assim, disponíveis para que a gente possa conversar. Agora, vale dizer, só para finalizar essa parte, vale dizer que isso foi uma decisão tomada em reunião. Estou aqui com ata na minha mão, você está até vendo aqui, no dia 9/10, juntamente com os nossos promotores.
Tudo bem. Agora, há um reclame, Sandrinho, de que esse parque armado no pátio de eventos, há uma reclamação constante, eu escuto muito, ano passado eu vi muita reclamação sobre iluminação, mas é escuro, mas é mal iluminado, mas a gente tem medo de ir, porque é escuro, os meninos têm dificuldade. Essa é uma questão. A segunda que eu coloco é, a prefeitura não podia interpretar com o ministro do anel viário aquele local onde ficam os circos e tentar ali estruturar, não sei, porque aí seria curso da própria Rio Branco, onde já tem a festa, que é ponto por ponto.
Ponto por ponto. O primeiro, com relação à questão lá, veja só. Como está dizendo aqui, pode ser tanto no centro desportivo, como pode ser lá na estação. Então está a critério do dono do parque. Tá entendendo? Então existem esses dois espaços. né, que foram colocados. Claro que aí, dependendo da quantidade de parques, a gente vai ter que dividir, até porque não vai ter condições de contemplar todo mundo, por conta da questão do espaço, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você colocou aí, como eu disse inicialmente, a gente está aberto à conversa, nada está fechado, determinado com relação à conversa. Agora, vale dizer que tem que ser, que o Ministério Público também, né, deve ser procurado com relação a isso, porque nós não passaremos de forma nenhuma por cima dessa ata, dessa reunião, onde nós também assinamos esse documento, né, quem estava participando da reunião, no caso, assinou esse documento. Então, a partir do que o documento foi assinado, nós temos um compromisso com isso que foi decidido nessa reunião. Agora, claro que pode se realizar outras reuniões, e aí eu peço ao pessoal do parque que provoque isso, que procure o Ministério Público se achar interessante, até porque direito de reivindicar eles têm, sem sombra de dúvida. E com relação à sua sugestão, eu achei uma sugestão também muito interessante, né, já que tem aqui, e que lá não vai atrapalhar a mobilidade, no local que você está dizendo, que é ali onde fica o circo.
Isso.
Então, sem sombra de dúvida, eu acho que ali seria um local que acabaria, na realidade, contemplando tanto ao pessoal dos parques, que também precisam ganhar o seu dinheiro, que precisam trabalhar e que trabalham com dignidade, como também contemplaria ao Ministério Público, porque não estaria de forma nenhuma dificultando a mobilidade na Avenida Rio Branco.
Agora,
né? Então, esse questionamento sendo levantado aqui, quero dizer mais uma vez que nos colocamos à disposição, e eu acho que você deu uma saída interessante.
Agora, no centro esportivo, o centro já tem uma certa iluminação própria, até o parque geralmente já tem. Agora, lá no, seja no sistema viário, seja nesse ponto colocado, né, como um meio termo, já que fica. Tá, o que está definido, me parece, pelo Ministério Público é que não quer dentro da Rio Branco, nem em área que atrapalha a mobilidade. Então não poderia ser do lado da igreja, pela posição do Ministério Público. Por isso que eu nem estou colocando essa opção. Mas vá para um canto ou vá para outro, Sandrinho, retomo a questão anterior. A prefeitura tem que fazer um esforço para adotar aquilo de pelo menos uma iluminação, né, satisfatória, que se ali for bem, onde for, se for bem iluminado, eu tenho a percepção de que você diminui o impacto negativo do local. Você não concorda?
Não, concordo, mas sem sombra de dúvida. Inclusive, assim, digamos assim, esse pedido também tem que ser feito pelo dono do parque para a CELP, sabe, Nil? Para a CELP. A gente pode solicitar também, também tem que ser solicitado para ele,
porque o
parque ele é particular. A gente ilumina, um exemplo, existe a iluminação, a gente fala com o secretário de infraestrutura, com bombinha, para ter a iluminação. Agora, a do próprio parque em si, a energia que é.
Sim, certo, parque, mas eu estou falando da iluminação
do que
cabe à prefeitura, da iluminação da área.
Claro, é porque assim, a iluminação do parque também ajuda na iluminação do ambiente.
Certo.
A iluminação que faz parte da roda gigante, ela ajuda na iluminação do ambiente. E aí a gente também se coloca à disposição para fazer isso. Agora, vale dizer que eu tenho que deixar bem claro isso aqui, que eles têm que procurar o Ministério Público e provocar essa reunião. Porque o que foi acordado aqui não é Sandrinho, não é o secretário de Cultura e Esporte de forma nenhuma que pode alterar esse documento aqui. Certo? Quero deixar essa parte bem clara.
Certo, mas aí, pé da letra do que está aí, você reconhece que...
Reconheço.
Não, eu digo o seguinte, você reconhece que essa alternativa lá de onde era o circo...
Isso seria uma saída.
É uma saída que está dentro do que diz o documento, né?
Exatamente.
Bom, eu voltei com o Ney Kiduti. Daqui a pouco o Sandrinho... Eu acredito, o Ney acabou de me dar uma notícia em primeira mão, 13º sai dia 20 para os servidores. Sandrinho vai me dar a notícia em primeiro. Ele vai dizer quem vai tocar, como é que vai ser, daqui a pouquinho. Mas, Ney, eu estou vendo aqui o blog do FINFA. Você sabe que hoje esse repasse de recursos, ele é amplamente divulgado através dos meios eletrônicos. Então, não precisa se fazer... obviamente, se tem o trabalho de fazer a pesquisa, né, de quanto cada município recebeu. E o Júnior FINFA fez esse trabalho e está aqui no blog dele, logo no começo aqui, dinheiro nos cofres das prefeituras, a manchete. Aí diz, este blogueiro fez um levantamento no site demonstrativo de distribuição da arrecadação do Sistema de Informações do Banco do Brasil, de quanto foi injetado hoje nos cofres de prefeituras da região. E a primeira cidade que ele põe na lista é Afogados, com R$ 2.101.510,09. Afogados só perde nos municípios que ele elencou, para Serra Talhada, que teve quase 3 milhões e meio de repasse, e Custódia com R$ 2.141.000, quer dizer, na lista de municípios da região, incluindo Custódia, que fica no Moxotó, é o terceiro município. Essa informação está correta?
Está correto, sim, Nil. Até porque tudo hoje é muito transparente, né? Qualquer cidadão tem acesso a esses números. Na verdade, esse repasse do dia 10, ele é o maior repasse, porque foi exatamente uma conquista que houve no passado, até na época que o doutor Anchieta era o presidente lá da MUPA, me lembro que houve um movimento, onde teve uma conquista de 1%, né, no aumento do SPM para o mês de dezembro, destinado exatamente para que os municípios pudessem pagar o seu 13º. Uhum. Então, por isso que ultimamente, eu não me lembro quando é que você escutou município que deixou de pagar o 13º, porque esse recurso, no mês de dezembro, ele realmente é injetado com essa finalidade. Então, por isso que eu só poderia afirmar que íamos pagar no dia 20, depois que eu visse exatamente o valor do repasse, que o repasse acontece exatamente hoje. Por isso que eu não estive aí com você, estou aqui na prefeitura, onde eu já tenho aqui esse valor, né? Onde a gente, esse valor que ele coloca aí, isso é um valor bruto, né? Você sabe que os municípios têm a obrigação de 25% para repassar para a educação, que é desse recurso, 15% para repassar para a saúde. Então, quando você deduz isso aí, o que fica disponível para o tesouro, no caso, aqui eu administro aqui, não é exatamente o valor que ele está dizendo, porque 25 já fica na educação e 15 fica na saúde. Mas esse repasse nesse valor, ou se quando você pega aí o resultado de todos os municípios que vê um valor maior em relação à média mensal que acontece, é exatamente porque está embutido aí 1%, que foi uma conquista dos municípios naquele momento, onde todo mês de dezembro, na primeira cota do FPM, vem acrescido aí esse 1% para poder facilitar o pagamento do 13º.
Para a gente fechar, eu lembro que no fim do ano passado e no início da gestão patriota, houve muito debate sobre como se gerenciar a educação com base no piso, nas dificuldades, e uma informação que, em suma, a gente tem é que a conta não batia, a arrecadação não batia com o repasse, porque Afogados tem muitos efetivos, poucos contratados, a grande maioria ganha o piso. Como é que se resolveu, nesse fim de ano, essa questão do pagamento pela educação, Ney?
Na verdade, isso é um problema crônico, né? Enquanto o governo federal não mudar a política de repasse do Fundeb, as prefeituras vão ficar sempre com essa dificuldade, porque fica sempre fazendo aporte. Veja, a lei manda que o repasse seja de 25%. Quando termina o ano, o exercício, o que foi investido não é exatamente os 25%. Sempre está sendo investido mais do que os 25%. Se eu não me engano, o ano passado foi 31%, quer dizer, 25% é o que a lei permite, mas a necessidade da secretaria, havia uma necessidade de um aporte do Tesouro para a Secretaria de Educação para poder exatamente ser concluído os seus compromissos daquela secretaria. E essa conclusão, houve a necessidade de ser aportado 6% em relação a o que é aportado normalmente, que são os 25%. Então, nenhuma prefeitura, hoje, nenhuma, tem condições de administrar a educação com o repasse que é autorizado por lei de 25%. Nenhuma. Todas as prefeituras têm que repassar, têm que fazer aporte para a educação para poder ser concluído os seus compromissos. Então, nós só vamos saber exatamente quanto tivemos que aportar no ano de 2013, no final do mês, é que nós vamos ter esse valor. De antemão, eu já te digo que os 25%, se a gente fosse passar rigorosamente, as contas não fechavam. Uhum. E aí, com muito esforço, realmente, a gente... não sei se tu já viu aquele joguinho da estrela, que é o tapa-buraco. Você sobe um molequinho, aí você bota a mão em cima dele, aí ele se enterra, aí daqui a pouco sai outro em outro lugar. Aí você fica nessa história, administrando vendo a melhor forma que tem de cumprir esses compromissos, sabendo que os recursos são escassos, porque o município cresceu, tem a questão dos professores, que a maioria são realmente efetivos, né? Então isso tem um custo realmente para o município, e além das necessidades básicas que a educação tem, de recuperação, de manutenção, você sabe que todos esses prédios é como a casa da gente, se depreciam, e corriqueiramente você tem que ter recursos para ir dando uma melhor infraestrutura ao seu alunado e ao próprio corpo de funcionários que executa suas atividades no dia a dia. Então, se a gente for assim para o pé da letra, é realmente sofrível. A gente vê, é muito bom assim, por exemplo, o ouvinte ver uma notícia, abrir um blog, abrir um jornal, prefeitura recebe um repasse de milhões. Mas é preciso que essa mesma população que tem essa notícia muito impactante, que ela tenha também conhecimento qual é o tamanho do débito, qual o tamanho do custo, qual o tamanho da manutenção de cada uma secretaria dessa. Então, essas contas é que precisam ser feitas. Quando a gente diz que recebeu o recurso de 2 milhões, esse recurso não é que esteja sobrando, não. Ele é exatamente para que a gente possa, exatamente, com muita responsabilidade, administrar de uma forma que a gente possa minimizar, né, que alcançar o ideal vai ser difícil da forma que a gente recebe esse recurso. Agora, a gente minimiza, procura minimizar, fazendo com que o professor ganhe melhor, mas não ganha o ideal, fazendo com que o alunado tenha um ambiente mais adequado, que a merenda seja uma merenda de mais qualidade, que o transporte escolar seja um transporte de melhor qualidade. Quer dizer, a gente começa a tentar minimizar esses problemas, aonde nós sabemos, ninguém é doido aqui de ver o custo disso tudo, o que nós recebemos, como é que paga a conta. Uhum. Eu costumo dizer o seguinte: aqui, o que eu faço aqui hoje é uma transferência da minha casa, da minha vida particular. Eu tenho lá a minha renda que tem que administrar a minha vida particular. Aqui nós temos uma renda que temos que administrar uma vida de quantas pessoas, de quantas famílias. Então, do mesmo jeito que a gente administra a nossa casa, a gente administra isso aqui. O que é de receita é isso, o que é de despesa é isso, deu ou não deu, para dar o que é que a gente faz, aperta ali, aperta acolá, e aí eu só posso dizer assim, que apesar de tudo isso, nós estamos terminando o ano de 2013 de uma forma positiva, não é? Eu não vi nenhum servidor nosso estar reclamando do salário que não recebeu, ou que está recebendo atrasado, o pensionista não tem reclamação, os fornecedores da mesma forma, você, Raide Pajéu, você também é fornecedora de serviço, você sabe exatamente se a gente está honrando religiosamente na data os compromissos com a empresa, com a emissora, a Raide Pajéu, e assim os demais fornecedores do nosso município. Então, graças a Deus, estamos terminando o ano dessa forma, e se fizermos assim uma retrospectiva, além dessa administração planejada financeira, o que foi que foi feito de positivo, o que foi que foi melhorado na qualidade de vida da nossa população, o que foi exatamente que a gestão fez de benefício e como foi que fez. Em outro momento eu vi o prefeito falando aí que foi investido na parte hídrica do município em torno de 600 mil reais de recursos próprios, né? Isso aí é só um segmento. Mas são quantos segmentos que existem, são quantas secretarias que existem, são quantas demandas que existem em cada secretaria dessa, que você tem que estar aqui administrando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. É bom, fique bem claro. Nós procuramos fazer da melhor maneira possível. Não estamos dizendo que estamos fazendo o ideal. Para que conseguimos fazer o ideal, precisava que os recursos fossem maiores do que os que nós recebemos. Já que o que estamos recebendo é isso, então, cabe a gente fazer a administração desse recurso de uma forma responsável, né, minimizando os problemas.
Agradecemos ao Ney Kiduti, que conversou conosco, dando essa informação. Dia 20, segundo a Prefeitura, pagamento do 13º. E o Alessandro Palmeira, vamos lá, fim de ano. Já temos alguma atração confirmada para você anunciar aqui?
Nil, estamos no processo de contatos, né? Na realidade, temos algumas sinalizações, inclusive 90% já aí com a grande banda, né? Assim, praticamente fechada já, mas aí iremos anunciar no momento certo, não é querendo de forma nenhuma criar expectativa, porque eu não posso de forma nenhuma anunciar e depois acabar não acontecendo, até porque ainda não houve, digamos assim, os contratos não foram assinados. Nil, bem rapidinho aqui, eu gostaria só de lembrar outro fato importante, de que além de tudo que nós fizemos agora, de que foi citado aqui no início do debate, queremos dizer que demos apoio a vários eventos do nosso município e que os valores a esses apoios correspondem praticamente aos mesmos valores gastos na criação, idealização e também na permanência desses eventos culturais. Não é? Queremos também aqui, que eu acabei esquecendo na parte de esportes, parabenizar o professor Chicão, né, do Jiu-Jitsu, que 5 atletas aqui de Afogados da Engazeira foram campeões pernambucanos, né, no município de Petrolina, na cidade de Petrolina. E aí nós temos que parabenizar, eu acabei esquecendo. Quer dizer, né, Júnior, que pedir à população também, às pessoas, né, do nosso município, que quem passou pela Praça Arruda Câmara, pelo Anel Viário, já viu, né, a nossa ornamentação, que ficou uma belíssima ornamentação, inclusive feita dentro das nossas condições também, feita com responsabilidade, né, e aí nós pedimos à população que cuide com carinho, né, já tivemos um episódio aí a noite passada
de um
cidadão que arrancou uma estrelinha lá da ornamentação, mas que a Guarda Municipal conseguiu recuperar. Então aí nós pedimos que a população também seja vigilante com relação a isso. Queremos dizer que agora no mês de dezembro, Nil, para finalizar, a Secretaria de Cultura estará realizando mais uma Quinta Cultural, a última Quinta Cultural do ano, que acontecerá no dia 19. Estará realizando no dia 22 a final do Campeonato Rural, né, aqui do nosso município, que é um campeonato que já vem aí há quase 4 meses. E também realizamos em parceria, né, com a BPM, a Cantata, né, e aí, que será no dia 22 também, que é uma grande festa, como no dia 25 de dezembro, a gente, né, com parceria com o produtor de eventos, com Alexandre Moraes, também estaremos aí nessa parceria realizando o Pajão em Poesia, né, que é um evento que já vem aí a cada ano crescendo e também engrandecendo a cultura do município de Afogados da Engazeira e, por que não dizer, de toda a região do Pajéu.
Em um minutinho, me diga então, obviamente não tem as atrações confirmadas, mas como é que vai ser o perfil? Repita aí as datas e o que é que está se imaginando de perfil de atração, pelo menos.
Certo, né, as datas dessas principais atrações serão no dia 31 e no dia 1º. Né, e aí, dentro dessa reunião que também aconteceu, que nós fazemos tudo sempre discutindo, juntamente com o prefeito, juntamente com pessoas que trabalham com a gente, o próprio Neiki Dutti, né, que tem contribuído demais com a gente nesse processo todo. Então, assim, a gente tem tomado a decisão, assim, para ser duas bandas grandes, né, digamos assim, que agrade, um que agrade mais a juventude e outro que agrade já aquele público, né, digamos assim, uma banda de baile, aquela banda mais pro dia 31, e uma banda mais voltada para a juventude, que será no dia 1º. Quer dizer, né, Júnior, para finalizar, eu não posso esquecer de forma nenhuma, até porque seria um erro imperdoável meu, quero agradecer, aproveitar toda a audiência da Rádio Pajéu para agradecer a equipe da Secretaria de Cultura e Esportes, que tem se doado a cada evento, não é que... Como todos sabem, a Secretaria de Cultura e Esportes, ela é uma secretaria um pouco diferenciada com relação à questão dos eventos. Eles acabam acontecendo mais no final de semana e toda a nossa equipe está trabalhando lá de segunda a sexta e aí mais no sábado e no domingo, quando nós temos essa quantidade de eventos aqui, né, quero agradecer, né, a nossa equipe está agora na Secretaria de Cultura, nosso secretário executivo César Tenório está lá com a nossa equipe, então quero agradecer a todos, não vou poder citar o nome, mas aí eu não posso esquecer, né, desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos eles, dizer mais uma vez que eu agradeço de coração, que não é sem sombra de dúvida Sandrinho que faz sozinho essas ações, não, sem sombra de dúvida é uma equipe harmoniosa, conjunta e extremamente dedicada.
Eu quero agradecer ao Alessandro Palmeira pela disponibilidade, também desejar Feliz Ano Novo a ele, a equipe, e nós vamos continuar debatendo daqui para o fim do ano, tem muita coisa para a gente conversar sobre essa programação de fim de ano, né, encaminhamentos aí em relação a essa questão do parque. Eu estou à disposição quando tiver alguma novidade sobre isso. Final do debate de hoje.